me envaideço muito da postura sempre respeitosa, democrática, de valorização do servidor público, que foi uma das características do nosso período. Então, os 22 planos foram criados ao longo de 6 anos. Inclusive, o primeiro deles foi exatamente o do magistério, implementado nos primeiros 6 meses do meu mandato. Eu me elegi em 2002... Em 2003, já no primeiro semestre de 2003, nós tivemos o plano da saúde e depois o do magistério, ainda no primeiro ano. Então, fizemos já no primeiro ano, do primeiro mandato, esses planos. O grande trabalho que realizei como governador, e as pessoas às vezes não percebem claramente isso, foi o ajuste das contas públicas. Paguei um preço altíssimo por isso, João. Porque à medida em que eu estava organizando as finanças do Estado, era um período em que nós não tínhamos recursos para investir, nós não tínhamos recursos para fazer obras, nós não tínhamos dinheiro para sequer honrar compromissos básicos e não tínhamos como tudo emprestado, porque o Estado não tinha crédito, nós não tínhamos a chamada capacidade de endividamento. E depois de um trabalho muito competente, sério, nós conseguimos fazer o ajuste fiscal do Estado, que comprometia algo em torno de 14,7% de toda a sua receita com o pagamento da dívida pública, e quando eu deixei o mandato, esse nível de comprometimento tinha sido reduzido a praticamente 7%. O que me preocupa nesse instante é que o Estado está quebrado, sim, e Ricardo não para de endividar a Paraíba. Ricardo vai sozinho endividar a Paraíba por 50, 100 anos de governo. E essa conta vai ser paga. Essa conta vai chegar um dia. Então, ele não para de endividar, agora mesmo mais um empréstimo. Pronto, só esse empréstimo de 700 milhões, um só, é praticamente equivalente a tudo que eu tomei emprestado nos 6 anos de governo. Talvez não chegue nem aos 700 milhões, um pouco mais, um pouco menos. Porque no primeiro mandato não tinha crédito, a situação que herdei era de profunda dificuldade, e quando comecei a recuperar a capacidade de endividamento foi quando eu fui afastado. Mas deixei um conjunto de obras em andamento e projetos importantes que Ricardo teve o mérito de prosseguir. O Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima e João Pessoa é rigorosamente o projeto que deixei com licenças ambientais, com licitação feita, com um projeto, só para elaborar o projeto do Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, foram 2 anos, porque tivemos que fazer licitação, tivemos que fazer os projetos executivos propriamente de arquitetura e depois a licitação da própria obra. Quando você vê uma obra como o canal de Acauã, Araçagi, que é uma obra pública da história recente da Paraíba, também foi uma ação que nós deixamos, fora as obras que estavam em andamento da adutora de João Pessoa, a adutora de Campina Grande, as estradas, né? Então, havia uma sequência. Ricardo, obviamente, ele não gosta quando eu falo essas coisas, porque parece que tira o mérito dele. Não, ele tem mérito de ter feito, mas também tem o mérito de quem fez os projetos, de quem garantiu os recursos. Porque chegar para uma obra e ter a obra recurso assegurado, projeto feito, licitação realizada, é muito fácil você simplesmente tocar a obra. Então, eu deixei um Estado organizado sobre o aspecto financeiro, com centenas de obras em andamento, com outras importantes obras prontas para serem iniciadas, porque já estavam com projeto, licitação, com recurso, e obviamente que Ricardo tirou proveito disso tudo. Volto a dizer, ele tem o mérito de dar sequência a isso. Mas também quem preparou toda essa situação tem igualmente mérito. Então foi esse o trabalho que nós fizemos, e hoje esse trabalho está sendo jogado por terra, uma vez que o nível de endividamento do Estado é muito, muito grande, e isso será pago um dia. Essa conta vai chegar. Então Ricardo usa aquele estilo de quem quiser que tranca a porta que venha depois. Mete o pé no acelerador, está quebrando o Estado. Já não paga fornecedores, já não paga as obrigações do dia a dia. As pessoas percebem claramente o grau de precarização dos serviços públicos no Estado. E a sensação que se tem é que concentrou em algumas obras de pedra e cal, sobretudo em João Pessoa, para tentar interferir ou influenciar a eleição para prefeito de João Pessoa. seca. Não se tem notícia de uma ação efetiva, né, do governo em relação a essa situação que é gravíssima e que não é de hoje. Essa situação vem sendo alertada há mais de 3 anos. Repito e relembro que o deputado Ricardo Marcello, quando presidiu a Assembleia Legislativa, fez uma campanha, fez sessões itinerantes, fez debates temáticos e simplesmente o governo do estado fazia de conta que o problema não existia porque era um movimento vindo da oposição. Só pelo fato de ser de um deputado da oposição, o governo simplesmente ignorava por completo e as consequências estão aí. Na segurança pública é uma situação caótica. Então, eu fico estarrecido, voltando ao tema do Tribunal de Contas dos Municípios, o que a Paraíba precisa, né, é de hospital, não é de tribunal. E estamos na campanha, né, para lembrar aqui a campanha que Patrick Dornelles faz do SARA, né, precisa de policial, né? Você tem habilitados do concurso da PM que não são chamados. A polícia militar e a polícia civil tem hoje um efetivo menor do que ao tempo em que eu fui governador. Isso é inadmissível. A população cresceu, a violência aumentou e a polícia tem o seu efetivo reduzido. Então tem muita coisa errada e são contra essas coisas erradas que nós estamos lutando para que elas mudem, para que elas melhorem em benefício da maioria da população.
Então só um minuto para registrar um abraço do amigo Armstrong Rezende, para o senhor, o Coronel Souza Neto também, eu estou desde o começo aqui antenado na entrevista, e o deputado estadual Jutaí Menezes, do PRB, também.
Abraço, Jutaí.
Lhe mandando um abraço.
Resiste e também, Nilman, a de Bruno e de Eliezer Sampaio, lá em Boa Vista, tá, mandando um abraço para o senador.
Oh, no finalzinho, senador, eu estou me mandando aqui umas 20 mensagens, eu não posso deixar de perguntar, porque não fiz, porque ia ter que perguntar sobre outras cidades também, e eu priorizei aí umas cidades onde eu vi que tinha dúvida. O senhor já tem pensamento formado sobre quem será o nome do seu partido lá em Santa Rita? Umas 20 pessoas de lá me perguntando isso.
Vamos fazer o mesmo procedimento que utilizaremos aqui em João Pessoa e em todas as cidades. Onde não tiver candidatura à reeleição, como é o caso de Guarabira, com Zenóbio, de Romero em Campina e tantos outros municípios, onde o PSDB já tem o controle da prefeitura, enfim, teve vitória eleitoral na eleição passada, e aí é natural a candidatura à reeleição, vamos ouvir os diretórios municipais. Os diretórios terão, obviamente, um papel de destaque na definição dos quadros. Então, em Santa Rita, temos um nome como Emerson Panta, por exemplo, que é um nome, um quadro do PSDB extraordinário. Foi candidato agora a deputado federal, teve uma votação expressiva, né, foi o mais votado na cidade. Então, para citar apenas um exemplo, claro que isso não inviabiliza outros nomes, outras alternativas que possam ser trilhadas. Lembrando, insistindo que as manifestações de decisão serão tomadas pelos diretórios municipais.
Muito obrigado pela boa entrevista e sua mensagem à Paraíba nesta última segunda-feira de 2015, senador.
Agradecer a você, Nilvan, a João Costa, a Fernando, a Fábio, a todos que fazem o Rádio Verdade, a presença do deputado Rui e de tantos outros que nos acompanham nos estúdios. E agradecer pelo espaço generoso, entrevista muito ampla, onde todos os temas foram tratados com altíssimo nível, com respeito de sempre, então isso é muito importante. Agradecer a presença de João Gregório também aqui nos estúdios da Arapuã e transmitir a todos os meus melhores e mais escolhidos votos de um feliz 2016. É um ano que será desafiador, um ano que trará grandes problemas, não tenho nenhuma ilusão quanto a isso, mas o que costuma diferenciar as pessoas é a capacidade que cada um tem de enfrentar problemas. Eu acho que no fundo, o que diferencia as pessoas é a forma como elas enfrentam os seus problemas. Uma vez que todos têm problemas, todos têm dificuldades e é preciso ter força, resignação, perseverança, fé, confiança, estímulo, coragem, determinação para que esses problemas sejam enfrentados. No que diz respeito aos problemas do Brasil, tenha certeza, você que me escuta, que eu serei uma voz da Paraíba na defesa do Brasil melhor que nós queremos, na defesa das mudanças que nós necessitamos. Estarei no Senado da República procurando orgulhar cada paraibano, com um mandato que não se preocupa com coisas pequenas, que não se preocupa com picuinha política, mas que tem a exata dimensão da necessidade de mudança e de transformação na forma de fazer política que o Brasil tanto precisa. Então é com esse espírito de luta, de garra, de coragem, de firmeza, de determinação, que eu estarei no Senado representando a Paraíba com muito orgulho e desejando a você um feliz 2016.
Muito bem, e avisar que amanhã no...